Rádio França Internacional. Patrícia Moribe.
Revistas francesas analisam a próxima fase da guerra na Ucrânia. Vamos ver como os argentinos reagem à chegada dos torcedores do Botafogo e Atlético Mineiro, que fazem final da Copa Libertadores neste sábado em Buenos Aires. No programa Balada Musical, o destaque é para uma das lendas da música brasileira, Marcos Valle. Países produtores de petróleo dificultam as negociações na Coreia do Sul para elaborar o primeiro tratado global contra a poluição pelo plástico.
A semana na imprensa.
Ana Carolina Pelis. As revistas francesas dessa semana analisam a próxima fase da guerra na Ucrânia, enquanto os Estados Unidos se preparam para a posse de Donald Trump como novo presidente. A guerra na Ucrânia já sofre as consequências do resultado das eleições americanas. De acordo com Le Nouvel Obs, o conflito ficou mais duro com a utilização pela Rússia de um míssil balístico de médio alcance equipado de uma ogiva hipersônica, reservado normalmente para uma arma nuclear. Uma escalada após a eleição de Trump, que promete acabar com a guerra em 2 semanas, segundo suas próprias palavras. Para a revista, o governo de Joe Biden se viu entre a determinação de Trump de terminar com o conflito e o temor do envolvimento de outras nações que poderiam formar uma coalizão anti-Ocidente envolvendo a Coreia do Norte e a China. No fronte, o exército russo tomou a dianteira e conquistou diversas cidades ucranianas. Nesse contexto, a Ucrânia sairia perdendo em eventuais negociações. Para retomar a relação de forças anterior às eleições americanas, Biden teria permitido o uso, ainda que tardio e limitado, dos mísseis Atamax de longo alcance americanos, que até então proibia Kiev de usar nos territórios russos, interpreta Le Nouvel Obs. Todos os olhares se voltam agora para Trump, que não teria simpatia pela Ucrânia, diz a revista. Enquanto isso, a Estônia incita os europeus a enviar soldados à Ucrânia para garantir a paz, destaca Le Point. Para o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, citado pela revista, a melhor garantia de segurança para Kiev seria integrar a OTAN. Mas se os Estados Unidos se opuserem, a União Europeia deveria mobilizar seus exércitos imediatamente após um eventual cessar-fogo para dissuadir Moscou de tentar novamente.
Reportagem Márcio Rezende.
Buenos Aires é alvinegra. O preto e o branco, tanto do Botafogo quanto do Atlético Mineiro, estão nas camisas e nas bandeiras dos torcedores brasileiros que vieram para esta final e que se espalham pela cidade. Mas o que pensam os argentinos desta festa completamente brasileira, da qual ficaram de fora? E o que pensam especialmente os torcedores do River Plate ao verem uma final brasileira na sua própria casa, o Estádio Monumental de Núñez? Em frente do estádio da final, o torcedor Tomás Donaldson, de 36 anos, sócio pleno do River Plate, tem um misto de sentimentos.
Tenho sentimentos contraditórios, por razões óbvias. Primeiro porque sou torcedor do River e esta é a minha casa. Eu queria festa aqui. Mas como argentino e anfitrião de 2 equipes brasileiras, fico feliz que tenham escolhido nosso país para realizar a final.
Acontece com Tomás o que acontece com a maioria dos torcedores do River. Nesta final vão engrossar a torcida do Botafogo.
Eu torcerei para o Botafogo simplesmente porque o Atlético Mineiro nos eliminou na final. Torço então para o Atlético perder e para o Botafogo ganhar.
Isaac Romero, de 14 anos, torcedor do River, não gosta nem um pouco de ter uma final entre brasileiros na Argentina. Desde 2019, todos os campeões da Libertadores são times brasileiros.
Não gostei muito, porque já são vários anos de times brasileiros disputando finais. E também porque o Atlético Mineiro eliminou o River. Vou torcer pelo Botafogo, porque eu quero que levantem a sua primeira Libertadores.
Eu vou hinchar por Botafogo porque quero que levante sua primeira Libertadores.
O Botafogo, portanto, tem ao seu lado os donos da casa, a torcida do River Plate. Mas a razão para essa torcida emprestada a favor do Botafogo não é apenas uma espécie de vingança, porque o Atlético eliminou o River da disputa. A outra razão é histórica e atende pelo nome de Valdir Pereira, o Didi. Sim, o bicampeão mundial pela seleção brasileira é a ponte entre o Botafogo e o River Plate. Didi jogou pelo time carioca por dois períodos, entre 1956 e 1962. O Botafogo foi o clube pelo qual mais vezes jogou. E como técnico, Didi foi treinador justamente aqui, no River Plate, entre 1970 e 1972. E não foi qualquer técnico, não. Didi deixou uma marca na história do clube argentino. Descobriu talentos das divisões inferiores que foram a base do River Plate campeão de 1975 e que se tornaram ídolos emblemáticos, como explica o pesquisador Osvaldo Gorgatzi, vice-presidente do Museu do River Plate.
A importância histórica de Didi se baseia no fato dele ter chegado num momento muito difícil para o River, que ficou 18 anos sem ser campeão. E ainda assim deixou as bases para o futuro campeão. Então, isso faz com que os torcedores do River fiquem sempre gratos pela passagem de Didi na Argentina.
Didi não falava espanhol, mas exigia que jogassem bonito. Queria toques de primeira, tabelas rápidas. Acabou instalando uma filosofia de jogo e a expressão, em português, jogo bonito. Oscar Corletti tinha 13 anos quando via os treinamentos daquele River de Didi. O brasileiro ensinava o chute folha seca e como bater com efeito para desviar da barreira. Em 1971, ganhou do rival Boca Juniors por 3 a 1. O time do River era de juvenis contra profissionais do Boca. O baile foi tanto que a torcida criou uma cantiga especial para Didi. Toco para você, passa para mim, esta é a equipe do Didi.
Tanto que a partir disso a torcida do River inventou uma musiquinha que, se você me permitir, eu canto.
Inventou um cantito que, se me permitir, eu canto. Toma a voz, dá-me-la a mim, esse é o equipo de Didi.
Oscar vai torcer pelo Botafogo, time que viu jogar num quadrangular em Buenos Aires em 1964. O Botafogo ganhou do River por 4 a 3, mas Oscar, com 7 anos de idade, ficou encantado.
Eu prefiro que o Botafogo ganhe, porque depois de tê-lo visto jogar em 64 no River, adorei como o Garrincha e o Gerson jogavam, e a partir daí foi como se eu simpatizasse não só com a camisa, mas com o estilo de futebol deles.
Neste sábado, os donos da casa têm o seu preferido. De Buenos Aires, Márcio Rezende para a RFI.
Balada Musical, a seleção musical da RFI. Daniela Franco.
Hugo Casalinho.
Olá, Hugo.
Salut, Daniela.
Sábado é dia de balada musical e Hugo Casalinho, programador musical da RFI, vai contar pra gente quem é que ele selecionou pra balada de hoje.
Sim, hoje uma balada dedicada a uma lenda da música brasileira, Marcos Valle.
Marcos Valle, que com outro monumento da música brasileira, Sérgio Mendes, que acabou, infelizmente, de nos deixar, revolucionou a bossa nova.
Sim, no final dos anos 50, no Rio, o jovem Marcos Valle, que havia aprendido piano clássico com a avó, começou a estudar direito, mas seu amor pela música o empurrou para a onda da bossa nova que inundava o Brasil e o mundo inteiro. Em 1966, lançou seu terceiro álbum Brasilians e foi um sucesso imediato com este clássico Samba de Verão.
Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. Passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. Vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, na
mas você não vem. Bem, eu deixo então, falo só de pincel, mas você vem.
E Marcos Valle vai se libertar muito rapidamente dos códigos da bossa nova, misturando jazz, mas também música pop e soul, né, Hugo?
Sim, é preciso dizer que ao mesmo tempo foi a loucura dos Beatles e James Brown. Fez várias viagens aos Estados Unidos, onde a música brasileira virou moda. Chegou a tocar com Sérgio Mendes e Brasil 66. Então, graças a seu amigo Deodato, ele descobriu o piano elétrico, o Fender Rhodes, que se tornaria sua marca registrada.
Diga sim pra mim primeiro, diga sim, eu vi primeiro. Diga sim de corpo inteiro, diga sim, mas é mentira, tchu-tchu, é mentira. Ira, tchu-tchu, é mentira. Eu não quero ter ciúmes, eu não quero ter queixumes, quero é ter você na mira, tchu-tchu, sem mentira.
Pois é mentira, tchu-tchu, pardon.
E daí, em 1975, Marcos Valle decidiu se estabelecer nos Estados Unidos por causa do regime militar e da censura no Brasil.
Isso permitirá que ele multiplique em parcerias com o mundo do groove norte-americano no meio de uma festa funk. O brasileiro até se tornará um ícone dos DJs ingleses nos anos 80 e 90, como este clássico para a glória do corpo estrelar.
Tem que correr, tem que suar, tem que malhar, vamos lá. Musculação, respiração, ar no pulmão. Vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. Vamos lá. Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia. Vinte de dia a mais e de bom pra trás. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia. Titi a mais e de bumbum pra trás.
É o título do novo álbum do Marcos Valle, que acaba de ser lançado, né, Hugo?
Exato, 13 faixas, ainda nessa verve, muito funk, com tempero brasileiro, um álbum cheio de calor e boas vibrações, como a sua parceria com Leon Ware, o companheiro de equipe de Marvin Gaye. Vamos lá, Tunnel Acústico é o título do seu álbum e nós escolhemos para a playlist RFI o título Bora Meu Bem.
Simbora, MPB de Marcos Valle, como o resto da playlist RFI, estão lá no nosso site em todas as plataformas musicais.
Exato, merci beaucoup aos nossos técnicos Valérie Royer, Pierre Zanotto e Charlie Amadou.
Marcos Valle com Bora Meu Bem, aumente o som, ou em francês, Hugo?
Monte le son.
Monte le son.
É, ué.
Bora, meu bem. Vambora agora, meu bem. Vamos além. Um limacar esse bem. Bora refazer o que se destruiu. Recriar o que se prometeu. Bora retomar do ponto em que partiu. Bora acreditar no sonho que valeu. Bora, meu bem. Vambora agora, meu bem. Vamos além. Bora conhecer o que se ignorou. Bora imaginar o que jamais se viu. Bora merecer o que se imaginou.
que se dividiu. O tempo que já passou, já foi. Agora é cuidado que virá. Olhar no retrovisor já deu. A hora é de levantar poeira.
Planeta Verde.
Lúcia Miesel.
As negociações para o primeiro tratado global contra a poluição por plásticos entram na fase decisiva. Até domingo, os 175 países reunidos em Busan, na Coreia do Sul, deverão chegar a um consenso sobre o texto negociado há 2 anos no âmbito da ONU. O chamado Bloco do Petróleo, liderado pela Arábia Saudita, faz pressão para que qualquer menção sobre a redução da produção dos plásticos não faça parte do acordo. O tratado incluirá todo o ciclo de vida do produto e será o primeiro juridicamente vinculante sobre o tema, ou seja, os países signatários terão a obrigação de adotá-lo. Lara Ivanik, gerente sênior de advocacy e estratégia da Organização Internacional Oceana, tem acompanhado esse processo.
Assim, desde o início das negociações, a gente já sentiu assim, muita resistência, principalmente dos países que são bloco do petróleo. A gente vai sair daqui com um acordo, existe um mandato da ONU que traz essa responsabilidade para os países.
Do outro lado, países europeus afirmam que não aceitarão assinar um acordo que não aborde a causa do problema, a produção e a utilização excessiva dos plásticos, principalmente os de uso único, como os descartáveis. Muitos destes produtos não são recicláveis ou têm uma baixa reciclabilidade. Nos países mais pobres, eles ainda são fabricados com substâncias perigosas para o meio ambiente e a saúde. Neste impasse, países como o Brasil têm buscado encontrar um equilíbrio entre essas duas posições divergentes. Ao lado da Alemanha, o país media as negociações em um dos grupos de trabalho mais delicados em Busan, o de produção de polímeros, produtos químicos e plásticos problemáticos. Vamos ouvir Adalberto Maluf, que representa o Ministério do Meio Ambiente nas reuniões.
A indústria química de plástico do Brasil, da Arábia Saudita, da Rússia e da China são muito parecidas. Elas usam aditivos mais antigos, digamos assim. Na Europa, nos Estados Unidos, você já retirou alguns desses aditivos e criou outros. Então, os europeus querem proibir aqueles que são usados por essas indústrias da Rússia, do Brasil, da Arábia Saudita. Tá bom, e nós também queremos, porque se eles fazem mal para a saúde, nós também não queremos tê-la no Brasil. Mas a gente precisa de uma transição, porque se eu simplesmente banir, aí eu vou obrigar a indústria brasileira a ter que pagar patente para os aditivos alemães, ou americanos, ou japoneses.
Assim como nas conferências sobre o clima ou a biodiversidade, a de plásticos também esbarra na delicada questão do financiamento para os países em desenvolvimento conseguirem modernizar a sua indústria, melhorar a gestão de resíduos e aumentar a reciclagem. O Brasil apoia a criação de um fundo específico para essa finalidade, para o qual o setor privado também seria incitado a contribuir. Adalberto Maluf considera que o atual texto em negociação deixa a desejar na responsabilidade estendida dos produtores.
O tratado provavelmente vai sinalizar que todos os países do mundo deverão ter seus sistemas de logística reversa. Aí a briga é se é obrigatório, se é uma recomendação. Outro tema é dos plásticos problemáticos, que a gente nunca vai resolver a poluição se não tiver uma maneira de sinalizar para o setor privado, para os fabricantes de plástico, para os investidores desse setor, de que alguns tipos de plástico devem ser eliminados mais rápido, porque eles não têm reciclabilidade, porque eles têm mistura de produtos, né, multicamadas, que não permite a reciclabilidade, ou porque eles têm químicos de preocupação ou aditivos que fazem com que a reciclagem não seja possível.
Avessa a diminuir a produção, a indústria petroquímica tem insistido para que o tratado seja ambicioso na gestão dos resíduos. Hoje, em média, 38% deles têm destino inadequado e vão parar nos solos e oceanos. Lara Ivanick, entretanto, adverte que esta é uma falsa solução. Nem os países mais ricos conseguiram ser exemplares na reciclagem.
E é por isso que a gente chegou, né, no estado que está, né, de poluição por plásticos, isso já transbordando para questões de saúde, porque a gente ficou apostando nessas medidas. Tudo isso é parte, mas não são as medidas que vão, de fato, resolver poluição por plásticos.
O Planeta Verde fica por aqui até a semana que vem.
Rádio França Internacional.